história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta segunda-feira, 24, mês de março, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Regis Guerreiro.
Homem comandado por roubo em Belém do Pará é preso em Marechal Cândido Rondon. Federal prende elemento no aeroporto de Cascavel por tráfico internacional de drogas. Mandados de prisão foram cumpridos no final de semana em Marechal Rondon e Nova Santa Rosa. Federal prende suspeitos de terem decapitado indígena em Guaíra.
Guilherme Reisen.
Clube Atlético e Renove Tintas Coresul são campeões do Municipal de Futsal de Entre Rios Oeste. Maringá e Operário ficam no empate no primeiro jogo da final do Paranaense. Dorival faz testes em treino e seleção brasileira terá mudanças para encarar a Argentina nesta terça-feira.
Michael Bicker.
Pesca da Curvina de Porto Mendes reúne 300 equipes e é a maior premiação da história. Prefeito Adriano Baques ganhou 2 prêmios e em um deles ele teve um gesto nobre. Entidades de Marechal Cândido Rondon são beneficiadas com recursos do torneio de pesca.
Claudinei Domingues.
Inscrições para o Pescando no Lago podem ser feitas a partir de hoje à tarde.
Gladstone Pacheco.
Após sanção da lei, setor de bioinsumos aguarda definições para avançar. Falta de chuva reduz a estimativa da produção de soja no Brasil. Volta a chover na microrregião, mas volume está aquém das necessidades do milho.
E os demais destaques desta edição. Adolescente escala a torre do centro de Marechal Rondon à noite para tirar fotos da cidade. Homologação de acordo para a compra de terras para indígenas na região ocorrerá hoje à tarde. Caminhoneiro de 62 anos morre em acidente na BR-163 em Vila Ipiranga.
Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta segunda-feira, 24, mês de março, ano de 2025. Começando nossa edição, vamos às previsões da meteorologia com ele, Adriel Marcelo. Boa tarde.
Muito boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Jornal Frente Ampla de Notícias. Vamos com previsão do tempo para a semana. Lembrando que semana passada a gente havia avisado que no domingo teríamos pancadas de chuva. Foi leve, mas ontem tivemos pancada de chuva. Previsão do tempo mostra que para hoje ainda podem ocorrer pancadas de chuva às 3 horas da tarde, 5 horas da tarde e 6 horas da tarde, apesar de que a probabilidade é pequena. Para as 3 horas da tarde está em apenas 70%. Às 5 horas da tarde, probabilidade de pancadas de chuva sobe um pouco, vai a 83%. E às 6 horas da tarde, cai para 42% a probabilidade de pancadas de chuva. Temperatura oscilando hoje, segunda-feira, máxima de 31 e a mínima de 22 graus. Neste momento, a temperatura registrada pelos termômetros da Rádio Difusora é de 30 graus e estamos com a umidade relativa do ar em 70%.
E uma equipe da Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon foi mobilizada por volta das 23 horas e 30 minutos de ontem, em razão da presença de uma pessoa suspeita no cruzamento da Avenida Maripá com Espírito Santo. Na propriedade privada estão instaladas torres de comunicação e a suspeita era de que estivesse ocorrendo furto de fios elétricos. No local, os policiais encontraram um adolescente trepado em uma das torres, o qual desceu assim que foi ordenado a fazê-lo. Disse que escalou a torre para tirar fotografias da cidade. Pode isso? E deve ser oficializada nos próximos dias, programação a ser cumprida em julho, quando da festa de aniversário do município de Marechal Cândido Rondon. A comissão central organizadora já está definida e deverá atuar em parceria com a Fundação Promotora de Eventos, PROEM, durante as comemorações dos 65 anos de Marechal Cândido Rondon. Na presidência da CCO está o prefeito Adriano Bax, Vanderlei Caetano Sauer, o vice, e Gilmar Daten, coordenador executivo. Diretor-presidente da PROEM, Júnior Paulinho Nitschak, também integra o grupo. E no final de semana, foi movimentado no setor policial, com uma série de mandados cumpridos, não só em Marechal Rondon, mas também em municípios da nossa região. No Frente Ampla de Notícias desta segunda, um resumo dos acontecimentos. Quem traz detalhes a respeito da movimentação policial, Regis Guerreiro. Boa tarde.
Muito boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla. De fato, João, final de semana atípico, onde além de ocorrências corriqueiras e violência doméstica, que geralmente geram prisões, tivemos mandados judiciais cumpridos e, inclusive, prisões de traficante internacional de drogas e de elementos indígenas suspeitos de autoria de homicídio. Começamos com uma ação dos policiais do Batalhão de Fronteira, que prenderam dois elementos, um por embriaguez na condução de veículo e outro por roubo no cumprimento de um mandado judicial. Os policiais militares realizaram abordagem a um veículo Ford Courier aqui na cidade de Marechal Cândido Rondon, após o condutor ter realizado manobra de arrancada brusca por exibicionismo, segundo os policiais. Com o apoio de uma equipe da Rádio Patrulha, do 19º BPM, o veículo foi abordado. O condutor, de 28 anos, foi submetido ao exame etilométrico, cujo resultado acusou estar sob efeito de álcool. O carona, de 35 anos, foi devidamente identificado e, ao ter o nome consultado no sistema, apurou-se que contra ele havia sido expedido um mandado de prisão pela Vara de Execução Penal da região metropolitana de Belém do Pará pelo crime de roubo. Diante dos fatos, o condutor foi preso em flagrante por crime de trânsito no caso da direção perigosa e por embriaguez na condução do veículo. Já o segundo elemento, preso em cumprimento, então, do mandado judicial. Ambos foram encaminhados à cadeia do DEPEN em Marechal Cândido Rondon.
Regis, no aeroporto de Cascavel tivemos uma prisão por tráfico internacional de drogas, isso?
Exatamente. A Polícia Federal prendeu no sábado um homem de 45 anos no aeroporto de Cascavel por tráfico internacional de drogas. Durante a fiscalização de rotina, os agentes identificaram substâncias ilícitas ocultas e enroladas no corpo do passageiro que seguiria viagem com destino final à Bélgica, com escalas em Guarulhos, São Paulo, Paris e Milão. Após revista pessoal, foram encontrados com o preso aproximadamente 2 quilos, 118 gramas de cocaína, além de um celular, 600 euros e 500 reais. O homem declarou que receberia 5 mil euros pelo transporte do entorpecente. Ele foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal de Cascavel, onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico internacional de drogas. Uma outra ação da Polícia Federal ocorreu na madrugada de ontem, domingo, em Guaíra, contra 3 elementos suspeitos do brutal assassinato do indígena Marcelo Ortiz, de 33 anos. Conforme a Polícia Federal, as diligências do caso iniciaram logo após o crime contra o indígena, registrado no início da manhã de sábado, nas proximidades da aldeia e do aeroporto de Guaíra. A vítima foi, na ocasião, decapitada. Durante as investigações, com o apoio da Força Nacional e da Polícia Civil, a Polícia Federal constatou que o crime foi cometido por 3 suspeitos, também indígenas, após um desentendimento entre eles. A Polícia Federal afirmou também que o caso não tem relação com os conflitos fundiários entre indígenas e não indígenas nos municípios de Guaíra e Terra Roxa, sendo o caso, então, encaminhado à Justiça Estadual do Paraná. Esses indígenas presos ontem foram autuados em flagrante e colocados, João, à disposição da justiça.
Regis, tivemos prisões também em Marechal Cândido Rondon e Nova Santa Rosa. Resume também esses fatos.
Pois bem, durante patrulhamento na região central de Marechal Cândido Rondon, no cruzamento entre a Avenida Maripá e a Rua Sergipe, Uma equipe da Polícia Militar visualizou uma motocicleta Honda CB300 de cor vermelha, ocupada por dois elementos, um dos quais o carona, o garupa, sem capacete. Na tentativa de abordagem, o piloto não atendeu às determinações e empreendeu fuga, sendo então perseguido pela viatura por diversas ruas da cidade, sempre em alta velocidade. Quando a abordagem aconteceu, ambos foram identificados. O condutor relatou que empreendeu fuga porque estava sem habilitação e havia consumido bebida alcoólica. Ele foi submetido ao teste do etilômetro e posteriormente encaminhado para a delegacia de polícia. Já o elemento que estava na garupa, após identificado e submetido à revista pessoal, foi orientado e liberado no local. Em outra situação, uma denúncia encaminhada à Central de Operações da Polícia Militar de Marechal Rondon possibilitou a uma equipe da Patrulha Rural o cumprimento também de um mandado judicial. Em patrulhamento pela Rua Paraná, os policiais se depararam com um veículo Fiat Uno de cor branca, cujo condutor, de acordo com a denúncia, tinha contra si um mandado de prisão em aberto. Feita a abordagem, ele foi identificado e, em consulta ao sistema policial, foi confirmado o mandado de prisão expedido pela vara da família de Marechal Cândido Rondon. O abordado mencionou ter procurado seu advogado e que no final da tarde do dia 21 de março, portanto, na última sexta-feira, ele havia feito o pagamento e enviou os comprovantes desse pagamento. Como o mandado de prisão ainda constava em aberto, ele foi encaminhado ao DPEM para os demais procedimentos. E finalizando, outra ocorrência de cumprimento de mandado de prisão mobilizou uma equipe da Polícia Militar em Nova Santa Rosa. Informações repassadas pelo setor de inteligência da Polícia Penal davam conta de que um elemento com mandado de prisão em aberto se encontrava na cidade. Com base nas informações, uma equipe passou a realizar patrulhamento na área urbana de Nova Santa Rosa e na Avenida Horizontina, a equipe da Patrulha Rural avistou um senhor com as características do denunciado entrando em uma caminhonete de cor branca. Ele foi abordado e identificado. Na consulta ao sistema, foi constatado em seu desfavor o mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Federal de Guaíra, com validade até 14 de março de 2033, pelo crime de descaminho. Diante da situação, a equipe deu voz de prisão ao mesmo, que não ofereceu resistência. Ele foi encaminhado à 47ª DRP de Marechal Cândido Rondon para os demais procedimentos.
E fechando o nosso primeiro bloco, Adriel Marcelo de volta com o mercado financeiro.
Muito bem, João Marcos, a moeda norte-americana teve uma variação de 0,29%. Neste momento, o dólar está sendo cotado em R$ 5,734 para compra e R$ 5,734 para venda.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Guilherme Heisen e Claudinei Domingues nos trazem os seguintes assuntos.
Clube Atlético e Renove Tintas Coresul são campeões do Municipal de Futsal de Entre Rios Oeste. Maringá e Operário ficam no empate no primeiro jogo da final do Paranaense. Dorival faz testes em treino e seleção brasileira terá mudanças para encarar a Argentina nesta terça-feira.
Inscrições para o Pescando no Lago podem ser feitas a partir de hoje à tarde.
Frente Ampla de Notícias nesta segunda-feira, 24, mês de março, ano de 2025. E o prazo para ratificação em terras de fronteira termina em outubro, mas muitos produtores ainda estão pendentes. É isso, César Reck. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, amigos do Frente Ampla de Notícias. Então, a situação é preocupante porque há, na verdade, muitos produtores rurais que estão pendentes ainda. No Paraná, que tem fronteira física com Paraguai e Argentina, 139 municípios estão sob legislação específica de áreas de fronteira, abrangendo então cerca de 150 mil produtores rurais. Esta atualização garante o que está em determinação pela legislação que regulariza a situação de produtores rurais com áreas em faixas de fronteiras, ou seja, imóveis compreendidos em área máxima de até 150 quilômetros na divisa. E desde 1999, a Federação da Agricultura do Estado do Paraná vem trabalhando sistematicamente pela regularização dessas áreas. Só para se ter uma ideia, João Marcos e ouvintes, a Lei 13.178/2015 ratificou os títulos de alienação ou concessão expedidos pelos estados brasileiros, tendo como objeto imóveis rurais em faixa de fronteira com até 15 módulos fiscais devidamente inscritos no registro de imóveis competente, mas não dispensa o devido procedimento nos respectivos cartórios. Para imóveis rurais com área superior a 15 módulos fiscais, a legislação previa que os produtores deveriam providenciar até outubro de 2019 o certificado dos limites georreferenciados do terreno e a atualização do imóvel no Sistema Nacional de Cadastro Rural, no INCRA. Com a Lei 14.177 de 2021, além da ampliação do prazo para 2025, o cartório também ficou autorizado a fazer o registro do imóvel no nome do interessado, se não houver pronunciamento dos órgãos públicos, como o INCRA e FUNAI, em até 180 dias. Agora, a regulamentação de ratificação no Código de Normas do Fórum Extrajudicial criou normas para que o processo seja seguido pelos cartórios em todo o estado do Paraná. A faixa de fronteira, por se tratar de uma região estratégica para a segurança nacional, está sob legislação que prevê regras específicas para aquisição e transferência de imóveis. No caso do Paraná, que tem fronteira física com o Paraguai e a Argentina, 139 municípios estão sob legislação específica de áreas de fronteira, abrangendo cerca de 150 mil produtores rurais.
E para você que gosta de pescar, nos próximos dias ocorre nova edição do Pescando no Lago, aqui em Marechal Cândido Rondon. E as inscrições podem ser feitas a partir de hoje. Quem nos conta detalhes é Claudinei Domingues. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes interessados em participar da próxima edição do Pescando no Lago Municipal de Marechal Cândido Rondon. Podem se inscrever já a partir de hoje. O evento está programado para os dias 5 e 6 de abril e é coordenado pela Secretaria de Assistência Social, com apoio das demais secretarias. Conforme o regulamento, a pesca só será permitida para um adulto acompanhado de uma criança ou adolescente de até 14 anos. No momento da inscrição, os participantes deverão escolher um dos turnos. Sábado pela manhã, das 8 às 11 horas, à tarde, das 15 às 18 horas, ou no domingo, nos dois turnos do dia, nos mesmos horários. As inscrições estarão abertas a partir desta segunda-feira, às 14 horas, no módulo esportivo, no Parque de Exposições. E é necessário apresentar comprovante de endereço, documentos pessoais e um litro de leite para inscrição da criança e um quilo de alimento não perecível para inscrição do adulto responsável. O leite será destinado para o UPECAM, já os alimentos para entidades e famílias rondonenses.
E o esporte esteve movimentado no final de semana e quem nos traz os principais destaques é Guilherme Heinzen. Começamos com o Municipal de Futsal de Entre Rios do Oeste, encerrado no último sábado. Guilherme, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Pois é, uma grande festa no último sábado marcou o encerramento do Campeonato Municipal de Futsal de Entre Rios do Oeste. Destaque para as finais do veterano e do livre masculino. No veterano, quem soltou o grito de campeão foi o Clube Atlético, que venceu pelo marcador de 2 a 0 a agremiação de Palmeirinhas. Na grande final do livre masculino, vitória por 2 a 0 da Renove Tintas Coresul diante do Trembá.
Guilherme, tivemos também a primeira partida da final do Campeonato Paranaense de Futebol entre Maringá e Operário. Parece que ficou tudo igual.
Pois é, João, o Fantasma chegou a abrir 2-0 na partida de ida da decisão no sábado no estádio Vini Davis, mas o Rogão reagiu e buscou o empate no segundo tempo, deixando a disputa do título em aberto. O Operário saiu na frente do placar, abriu 2-0, um gol relâmpago logo aos 5 minutos de jogo. Bosquilha bateu falta no ângulo e colocou o Operário na frente. Aos 24 minutos, Neto Paraíba aumentou a vantagem com um belo chute de fora da área. Dono da casa, o Maringá correu atrás do prejuízo e diminuiu através de Max Miller aos 30 minutos. Já aos 6 da etapa final, Matheus Moraes finalizou bonito com a perna esquerda e igualou o marcador. O resultado deixa tudo em aberto para a segunda final da competição. O duelo decisivo está agendado para o próximo sábado, 4 da tarde, no estádio Germano Krieger, em Ponta Grossa. O time que vencer por qualquer placar o jogo de volta fica com o troféu. Caso novamente tenhamos um empate, o campeão será definido nos pênaltis.
Guilherme Heinzen, e para fechar, seleção brasileira realizou neste domingo penúltimo treino antes do jogo contra a Argentina pelas eliminatórias.
É, João, foi uma nega rincha em Brasília. O técnico Dorival Júnior testou mudanças à equipe para o duelo desta terça-feira, 9 da noite, no Monumental de Nunes. Suspensos, Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães desfalcam o time, assim como Alisson e Gerson, cortados por lesão. Dorival testou Bento, Murilo, André e Joelinton como substitutos, além de Wesley na lateral e Savinho no ataque. O Brasil faz o último treino nesta segunda-feira antes de viajar para Buenos Aires. A seleção é a terceira colocada com 21 pontos, atrás de Equador e Argentina.
Adriel Marcelo volta ao Frente Ampla de Notícias agora com as cotações do mercado agropecuário.
Cotações para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos, R$ 118. Milho saca 60 quilos, R$ 69. Trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 77. Mandioca amido 25% a tonelada, R$ 585.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, Gladstone Pacheco destaca os seguintes assuntos.
Após sanção da lei, setor de bioinsumos aguarda definições para avançar. Falta de chuva reduz a estimativa da produção de soja no Brasil. Volta a chover na microrregião, mas volume está aquém das necessidades do milho.
Frente Ampla de Notícias, segunda-feira, 24, mês de março, ano de 2025. E os donos de veículos com finais de placa 5 e 6 têm até esta segunda-feira para fazer o pagamento da terceira parcela do imposto sobre a propriedade de veículos automotores 2025. Os contribuintes que optaram pelo parcelamento em 5 vezes devem fazer o pagamento da segunda cota do imposto ao longo desta semana, sem a incidência de juros. Joel Garcia do Couto, de 62 anos, que segundo a Polícia Rodoviária Federal seria morador em Marechal Rondon, morreu após tombamento do caminhão, um Volvo, placas Mercosul, sair da pista e tombar. O acidente foi na BR-163, próximo à Vila Ipiranga, no trecho Quatro Pontes, Toledo, e teria ocorrido por volta das 5 horas da manhã. O caminhão transportava areia de Guaíra para Cascavel, no sentido a Toledo, quando tombou na canaleta. Motorista provavelmente não estava com cinto de segurança, foi ejetado e morreu, esmagado pela cabine do caminhão. Tragédia. A carga de areia ficou espalhada pela pista. Durante a lavagem do local, o tráfego de veículos foi interrompido pela Polícia Rodoviária Federal, mas na sequência foi liberado. Importância do cinto de segurança, mesmo para quem dirige um caminhão, um veículo de grande porte. E após sanção da Lei 15.070 de 2024, que estabeleceu o marco regulatório para bioinsumos no Brasil, setor agrícola se depara com desafios e oportunidades na implementação desta legislação. O que está acontecendo a esse respeito? Diz aí, Gladstone Pacheco. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, amigos. Especialistas destacam que o sucesso dessa iniciativa depende de ações coordenadas e estratégicas por parte do Ministério da Agricultura e Pecuária. De acordo com a Associação Brasileira de Indústrias de Bioinsumos, 4 ações principais são essenciais para a efetividade do marco legal. É fundamental que o Ministério elabore diretrizes específicas que facilitem a aplicação prática da lei, garantindo que todos os agentes do setor compreendam e sigam as novas normas. O setor de bioinsumos está em rápida evolução, portanto, é crucial que as regulamentações acompanhem essas mudanças para não se tornarem obsoletas e para promover a adoção de novas tecnologias. Produtores, pesquisadores, agricultores e ambientalistas possuem perspectivas distintas. O Ministério da Agricultura deve mediar esses interesses para assegurar que a legislação atenda às necessidades de todos, promovendo um ambiente colaborativo. Para garantir a qualidade e a segurança dos bioinsumos, é necessário que o MAPA estabeleça mecanismos robustos de monitoramento e avaliação, evitando a comercialização de produtos inadequados. Bem, João Marcos, a nova legislação abre espaço para incentivos fiscais e tributários destinados a estimular a pesquisa, desenvolvimento, produção e uso de bioinsumos na agropecuária. Esses benefícios podem fortalecer a sustentabilidade e a inovação no setor, alinhando práticas agrícolas com a preservação ambiental e a segurança alimentar. Outro ponto crucial é a capacitação dos produtores rurais para o uso adequado de bioinsumos. Além disso, o desenvolvimento de infraestrutura para pesquisa, produção e distribuição desses produtos é essencial para atender a demanda crescente e assegurar a qualidade dos insumos disponibilizados no mercado. Em suma, a efetividade da Lei 15.070/2024 dependerá de uma implementação cuidadosa e colaborativa envolvendo o governo, setor privado e produtores rurais. A adoção de bioinsumos representa um passo significativo rumo a uma agricultura mais sustentável e inovadora no Brasil.
Gladstone, e devido às adversidades climáticas no Rio Grande do Sul, consultores de mercado revisaram as estimativas para a produção brasileira de soja 2024-2025. Qual é a atual realidade?
A melhor da história. A nova projeção aponta para uma produção de 172 milhões e 450 mil toneladas. Um crescimento de 13,2% em relação à safra anterior, que foi de 152 milhões e 300 mil toneladas. Apesar disso, o número é inferior ao estimado inicialmente de 174 milhões e 880 mil toneladas. A área plantada registrou um aumento de 2,2%, totalizando 47 milhões e 470 mil hectares em 2024-2025, contra 46 milhões e 450 mil hectares na temporada anterior. A produtividade média deve subir de 13.295 quilos por hectare para 3.651 quilos. A safra brasileira continua com grande potencial, avançando bem no campo. No Rio Grande do Sul houve um ajuste, com perdas expressivas estimadas em cerca de 34% devido à estiagem e ao calor excessivo, especialmente em fevereiro. Por outro lado, alguns estados como Goiás e a região do Mato Piba registraram revisões positivas na produtividade, favorecendo a oferta nacional. As exportações brasileiras de soja deverão alcançar 107 milhões de toneladas em 2025, um crescimento de 8% em relação a 2024, quando somaram 98 milhões 813 mil toneladas. Esse número permanece inalterado em comparação com as projeções anteriores, divulgadas em 7 de fevereiro. O esmagamento está projetado em 55 milhões e 500 mil toneladas para 2025, contra 54 milhões e 600 mil toneladas no ano anterior, mantendo-se sem alterações em relação ao último levantamento. As importações também seguem estáveis, estimadas em 150 mil toneladas para 2025, enquanto para 2024 o número permanece em 1 milhão de toneladas.
E ainda em termos de clima, embora não tenham sido gerais, as chuvas retornaram à microrregião de Marechal Cândido Rondon neste domingo, trouxeram um pouco de alívio para os produtores rurais. O problema é que a chuva foi pouca e em vários lugares sequer choveu. Situação crítica, Gladstone Pacheco.
Continua assim, João Marcos. A chuva era muito aguardada pelos agricultores, que enfrentam dificuldades com a falta de umidade no solo, especialmente em áreas com plantio recente e em desenvolvimento de milho. Além de amenizar os efeitos da seca, a precipitação contribui para melhorar a condição das lavouras e renova as expectativas do setor agrícola. Algumas regiões do município não houve precipitações, como nos distritos de Bom Jardim, Porto Mendes e Novo Três Passos, e no município de Entre Rios do Oeste. Os maiores registros ocorreram na sede municipal de Quatro Pontes e na localidade de Linha Williams, em torno de 40 milímetros.
Gladson, já falando sobre o tema, quais são as previsões para esta semana?
As informações dos sistemas de meteorologia são otimistas para esta semana na microrregião. As previsões são de pancadas de chuva para quase todos os dias, mas as temperaturas tendem a continuar sendo elevadas, mantendo o clima abafado. Profissionais da área técnica de cooperativas e empresas do setor agrícola foram a campo nesta manhã de segunda-feira para analisar a situação do milho da safrinha e dimensionar os prejuízos com a falta de chuva em maior quantidade.
Após reunião realizada na semana passada na ACC aqui em Marechal Cândido Rondon, da qual participaram o deputado Hussein Bacri e o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex, lideranças regionais estão aguardando uma resposta positiva por parte do governo do estado. No encontro, foi entregue aos representantes do governo o anteprojeto para recuperação de rodovias na região, dentre as quais a PR-495, a partir daqui de Marechal Rondon até São Miguel do Iguaçu. O anteprojeto, que custou R$1.700.000, foi custeado por empresários e cooperativas da região, dado a importância do empreendimento. Prefeito de Medianeira e presidente do Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu, Antônio França Benjamin, esteve presente no encontro na ACC e destacou a importância da parceria entre poder público e a iniciativa privada.
Novo modelo político. Fato marcante quando você consegue unir o público com o privado participando de um projeto que há anos atrás, ou até pouco tempo atrás, a iniciativa privada apontava o setor público e dizia: você tem que fazer, agora não. Isso demonstra também a credibilidade sendo aumentada na atuação do público, do líder que comanda o setor público, a liderança que comanda, conquistando mais credibilidade da sociedade, tendo a condição de poder parcerizar um projeto como esse. O trabalhador, o empresário, que luta diariamente para que ele possa conquistar o resultado do seu trabalho, dos investimentos feitos, do bom andamento da sua empresa, tirando parte desse valor, investindo para que possa ter também, em parceria com o setor público, melhor qualidade naquilo que é para todo mundo, aquilo que é para todos, no caso aqui, as rodovias. Então, na verdade, eu não tenho dúvida, esse é um momento histórico da participação e parceria entre o público e o privado.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Michael Bicker detalha o seguinte assunto.
Pesca da Curvina de Porto Mendes reúne 300 equipes e é a maior premiação da história. Prefeito Adriano Baques ganhou 2 prêmios e em um deles ele teve um gesto nobre. Entidades de Marechal Cândido Rondon são beneficiadas com recursos do torneio de pesca.
Frente Ampla de Notícias desta segunda-feira, 24, mês de março, ano de 2025. É a homologação de acordo para a compra de terras para indígenas na região ocorrerá hoje à tarde. Os detalhes do evento para o Frente Ampla de Notícias são fornecidos por Carla Escher. Carla, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. Apesar da manifestação contrária da Federação da Agricultura do Estado do Paraná e de outras entidades e lideranças do agro, o novo capítulo do acordo entre Itaipu Binacional, União, FUNAI e INCRA será registrado hoje à tarde. Vai ocorrer em Itaipulândia a homologação do documento que resultará na aquisição emergencial de 3 mil hectares de terras rurais para as comunidades indígenas Avá-Guarani, das terras indígenas Tecorrá-Guaçu-Guavirá e Tecorrá-Guaçu-Ocoí-Jacutinga, no oeste do Paraná. Esse acordo, que beneficiará diretamente milhares de indígenas em diversas comunidades e aldeias, prevê o investimento de 240 milhões de reais pela Itaipu em 2025, com a possibilidade de complementação do valor em 2026, caso necessário. As terras serão adquiridas em nome da União e destinadas às aldeias indígenas, assegurando seus direitos territoriais como compensação pelos danos históricos sofridos. O acordo foi mediado pela Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal, a pedido do ministro Dias Toffoli, relator da ação civil originária em trâmite no Supremo Tribunal Federal. A ação, movida pelo Procurador-Geral da República, busca a reparação de danos materiais e morais causados às comunidades Avá-Guarani pela construção e instalação da usina hidrelétrica de Itaipu. Nos últimos 2 anos, foram mais de 20 reuniões entre representantes do governo federal, Itaipu, FUNAI, INCRA, Ministério Público e líderes Avá-Guarani, até se chegar a este entendimento comum. O resultado foi o chamado Acordo Emergencial, que equilibra as necessidades urgentes das comunidades indígenas com a viabilidade prática de aquisição de terras no curto prazo. Além da aquisição de terras, o acordo estabelece uma série de medidas para garantir os direitos sociais e culturais do povo Avá-Guarani, incluindo o acesso a serviços essenciais como moradia, água potável, energia elétrica, saneamento básico, saúde e educação. Também prevê o desenvolvimento de projetos de segurança alimentar e nutricional, além do fortalecimento cultural das comunidades. A cerimônia de homologação do acordo emergencial entre União, Itaipu Binacional e o povo Avá-Guarani ocorrerá hoje às 16 horas em Itaipulândia.
E neste final de semana, 300 equipes de vários municípios e estados brasileiros participaram da 25ª edição do Torneio de Pesca da Corvina de Porto Mendes. Qual foi a maior corvina pescada, Michael Bicker? Boa tarde!
Boa tarde, João Marcos e ouvintes. A maior corvina, ela mediu 58,5 centímetros e foi pescada pela equipe Alfa Retífica. O evento foi todo organizado pelo Clube Amigos da Pesca aqui de Marechal Cândido Rondon, com parcerias da Prefeitura Municipal e patrocinadores. Ontem também aconteceu sorteios de muitos prêmios, brindes, assim como no sábado, na primeira noite. Shows musicais, né? Vanderlei Rodrigo no sábado à noite e ontem à tarde a banda Full Rocker. Mas quem participa com a gente agora do nosso Frente Ampla de Notícias, até para fazer uma avaliação do torneio em sua 25ª edição, é o presidente do Clube Amigos da Pesca, Rafael Friedrich. Boa tarde.
Boa tarde, Michael. Boa tarde, amigos da Difusora. O evento da 25ª Pesca Corvina foi um sucesso. 300 inscritos, mais de 1.500 pessoas no parque. Foi um recorde de público. E outro número interessante, que foram doados R$13.500 em dinheiro, revertido para 3 entidades de Marechal. Gostaria de agradecer a todos os pescadores e a todos os nossos patrocinadores. E um agradecimento especial à Prefeitura Municipal e à PROEM e à Secretaria do Desenvolvimento Econômico e ao nosso prefeito Adriano Bax, que esteve a todo momento lá prestigiando o nosso evento. Quero fazer um agradecimento especial também à minha equipe, que há vários meses vem se preparando para receber os pescadores e a comunidade. Cada um teve um papel importante na realização deste evento, na descida dos barcos, no café da manhã, na venda das bebidas em geral. Todos estão de parabéns. Fico muito orgulhoso dessa família, que são os amigos da pesca. E agora se preparar para 2026. Vem aí!
A pesca da Corvina de Porto Mendes tem a participação importante do governo municipal e da PROEM, a Fundação Promotora de Eventos. Inclusive, parte dos recursos arrecadados foi repassada a entidades, a 3, aqui de Marechal Cândido Rondon. Diretor-presidente da PROEM, Júnior Nistak, boa tarde.
Boa tarde, Michael, ouvintes da Rádio Difusora. Tivemos um final de semana fantástico, de muita movimentação, de muitas pessoas visitando o nosso município através da 25ª Pesca da Corvina, né? São 25 edições realizadas pelos Amigos da Pesca em parceria com a Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon, através da PROEM, a Fundação Promotora de Eventos, e também da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Evidentemente, todas as demais secretarias estiveram sempre dando apoio na questão de segurança com os banhistas, o pessoal que estava no evento e também a questão de organização de uma forma geral. Então fica o nosso agradecimento a todos os secretários que se envolveram dentro desse evento e principalmente os amigos da pesca, que proporcionaram um momento para esses nossos visitantes, para os rondonenses, né, naquele pedacinho, né, que muitos municípios gostariam de ter um local com uma praia, um local específico que nem é Porto Mendes. Então fica o nosso agradecimento aos amigos da pesca pela organização, com o intuito junto à Proem é justamente fomentar essa parte turística através de eventos com parceiros do nosso município. E assim a gente teve um recorde de participação, 300 inscrições escritas, que é o máximo, né, permitido, e isso tudo muito bem organizado, tudo muito bem cuidado para que as pessoas pudessem, lá com segurança, com as suas famílias, poderem passar esses dois dias fomentando o distrito de Porto Mendes. Né? Um agradecimento à Marinha do Brasil, né, que esteve lá fazendo todo a contagem, todas as demais associações, ao distrito de Porto Mendes, né, que recebe todo esse fluxo de pessoas, né, as pessoas que vêm tanto daqui, mais de longe, de municípios longe, justamente para participar e conhecem o distrito de Porto Mendes, a nossa praia, né, Anitta Vander, que vem para receber. E agradecendo também aos amigos da pesca, em termos de uma premiação expressiva, através das inscrições, nós também, via prefeitura, através de alguns brindes e prêmios que estavam lá, e não podemos deixar de destacar a parte beneficente desse evento, que destinou 6% de toda a inscrição bruta, né, que os amigos da pesca direcionaram para as três instituições de Marechal Cândido Rondon, que é a Sindamar, que é a Associação Integrada dos Deficientes e Amigos de Marechal Cândido Rondon, também a Casa de Maria, e também a Associação de Deficientes de Marechal Cândido Rondon, a DEFIMAR. Então, todas essas entidades também foram privilegiadas nesse momento, como nós fomos privilegiados num grande evento que é a Pesca da Curvina em Marechal Cândido Rondon.
E até o prefeito Adriano Bagos esteve participando. Eita, homem de sorte, ele ganhou prêmio no sábado e no domingo e teve uma atitude nobre. Boa tarde, prefeito Adriano Bagos.
Olá, boa tarde, Maicon, tudo bem? Todos os ouvintes da Difusora. Ah, um dia muito feliz, né? Muito contente. Primeiramente pelo grande evento, novamente, né? Porto Mendes aí, esse cantinho do céu que eu sempre falo, né? Que é o nosso Porto Mendes, o nosso distrito, que nos proporciona sempre essa pesca da curvina e outros eventos maravilhosos. É muito feliz, junto com os amigos da pesca, né? Para fazer esse evento da pesca da curvina, junto com todos os nossos secretários aí, em seu nome, o Claudinho, pela organização, pelo encaminhamento, junto com os patrocinadores também, que deram essa grande oportunidade com recurso, com fortalecimento para que pudesse acontecer esse maravilhoso evento sábado e domingo em Porto Mendes, com mais de 300 equipes inscritas, né? E essas equipes não são somente só pescadores, mas sim pescadoras, crianças junto, família, que é o mais importante de tudo. Isso nos agraciou muito, fiquei muito feliz porque eu sou pescador nato junto com a minha esposa e meus filhos, né? Fiz a minha inscrição também, participei do evento no sábado, fui contemplado com o motor no sorteio de 30 HP e posteriormente no domingo com a pesca, não pescamos nada, mas nos divertimos, tivemos muito contato com as pessoas de fora de Marechal Rondon. Eu vi falar ali pessoal do Rio Grande do Sul, Cascavel, Toledo, Corbélia e assim por diante, nosso município vizinho. Então esse contato é maravilhoso, onde a gente pode compartilhar de assuntos de pesca e também fazer muita amizade. E por fim, ontem, então, novamente na premiação, né? E estava fantástico todo o evento, bem organizado. Novamente o sorteio aconteceu, com várias equipes sendo sorteadas. E principalmente o Bacris, novamente com a família, sendo contemplado com mais um motor 15 no sorteio. Isso nos deixou muito felizes, muito agraciados. E no momento, já eu e minha esposa, de manhã a gente conversava sobre graça, mas no prêmio a gente ia devolver a pedra para o sorteio novamente. E isso aconteceu. Fizemos só a foto, recebendo. E fui ao palco e coloquei para todos lá presente que eu queria devolver esse prêmio novamente para o Globo, para poder sortear novamente. Eu acho que eu já tinha ganho no sábado, ganhei um prêmio muito bom. E no domingo me senti fortalecido de poder devolver essa pedra do motor 15, né? Que foi sorteado para outra equipe aí que não tinha ganhado a premiação. Me senti muito à vontade, muito feliz por fazer esse gesto, porque partiu do meu coração junto com a minha família. Então, eu estou muito feliz, parabéns a todos que tiveram lá no evento, parabéns a quem proporcionou esse maravilhoso evento, que os amigos da peça, os patrocinadores, a prefeitura municipal e todos os nossos secretários, estão tudo de parabéns. Um grande abraço a todos e que venha, no ano que vem, mais um evento maravilhoso e com proporções maiores do que foi esse evento aqui. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe.
Portanto, um grande evento, recorde de participações, 300 equipes, recorde de premiação, mais de 170 mil reais em prêmios. Um abraço, uma ótima semana.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.